Programa Entre no Jogo.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam bem-vindos. Este conteúdo é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão. Eu sou Evandro Tozin e, na companhia de Vitor Diniz, estamos começando o programa Entre no Jogo, programa que aborda futebol, mas também outros esportes. Olá, Vitor!
Olá, Evandro! Olá, ouvintes da Rádio Ninter! Hoje vamos falar sobre a história do futebol do Paraná, dando ênfase ao Clube Atlético Monte Alegre. E hoje temos a participação de Emerson Michalski, coordenador dos cursos da área desportiva da Uninter.
Olá, Evandro, olá, Vitor, olá a todos que acompanham aí nossa programação. Obrigado aí pelo convite, né? Falar sobre o futebol é sempre muito prazeroso, em especial do futebol do nosso estado. É, o Paraná que possui uma grande representatividade aí no cenário nacional, com representantes disputando as quatro divisões da Série A, B, C e D, e também aumentando aí sua representatividade internacional, né, com participações seguidas na Copa Libertadores e também na Sul-Americana. Então, um momento muito interessante para que nós possamos abranger o futebol paranaense, né, e falar um pouquinho daí da sua história.
Legal. Então, só para a gente também deixar o convite, né, o professor Emerson Michalski, que ele já está há um ano também apresentando com a gente aqui na Rádio Ninter o programa Cenários do Esporte. Então, fica esse convite às quintas-feiras, quinzenalmente, às 16 horas, ele apresenta, então, esse programa aqui na Rádio Ninter. E para a gente começar a contextualizar esse assunto, Vitor que visitou a cidade de Telêmaco Borba para conhecer a história desse clube, né, Clube Atlético Monte Alegre, mas antes de tudo a gente quer conhecer como é que é a cidade de Telêmaco Borba, Vitor?
Então, Evandro, o que hoje é o município de Telêmaco Borba, que está na região centro-oeste do estado do Paraná, até a década de 1940 era apenas um distrito chamado Monte Alegre, que pertencia ao município de Tibagi. Tibagi, para quem não sabe, até 1964, foi o maior município do estado do Paraná em extensão territorial. Então, ali por volta de 1940, os irmãos Klabin, né, Horácio, Samuel e Wolf, saem do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde eles tinham indústrias de papel e celulose, e vêm até a região de Monte Alegre para comprar a fazenda Monte Alegre, que estava dentro do espaço territorial do município de Tibagi. Provavelmente as terras deveriam ser mais baratas, né? Então eles tinham também o interesse pelo fato de que a área ali era muito propícia para a produção de madeira, que é a matéria-prima para eles produzirem o papel. Então eles compram a fazenda Monte Alegre, às margens do rio Tibagi, constroem uma fábrica, né? Na época conseguiram um financiamento do governo federal, através do Getúlio Vargas, e passaram a construir vilas, né? A Vila Harmonia, a Vila Operária, para abrigar pessoas que vinham de outros municípios em busca de emprego na Klabin. Klabin, naquela época, chegou a empregar aí cerca de 5, 6 mil funcionários diretos, né? Só na fábrica da unidade Monte Alegre. Mas, como o negócio era muito promissor, os irmãos Klabin eram funcionários empresários estupendos, né? Muito bem sucedidos. Inclusive, aí o Evandro está compartilhando um vídeo, né, do Getúlio Vargas indo visitar as indústrias Klabin do Paraná na Fazenda Monte Alegre. O negócio começou a crescer muito e começou, digamos, a inchar, né, a Vila Operária. Tinham muitos operários morando lá, já não tinha mais casas para ceder aos funcionários. Então o Horácio Klabin, que também, no caso, é o fundador do Clube Atlético Monte Alegre, ele teve a ideia de comprar a outra fazenda que ficava do outro lado do rio Tibagi, que se chamava Fazenda Mandaçaia. Então ele compra aquela fazenda, ele como engenheiro civil, né, fez um belo projeto do centro, do que seria uma nova cidade, e começa a fazer o loteamento e a vender para os funcionários da fábrica, né? Então ele fazia ali a um preço super baixo, inclusive na época o Horácio Klabin vendeu para os irmãos dele algumas ações que ele tinha na Klabin para poder comprar aquela fazenda e fazer o loteamento e vender a preço super baixo para a época para que os funcionários pudessem comprar. Então, eles diziam para os funcionários, compre um loteamento na Cidade Nova e você ganha a casa que você mora aqui na Vila Operária, porque eram casas de madeira, né? Então, o funcionário ele poderia desmanchar aquela casa, aproveitar as madeiras, as telhas, todos os materiais, e levar para construir num terreno da Cidade Nova. Na época, o meu avô materno era funcionário do almoxarifado da Klabin. Ele fez isso, né? Ele morava em uma das casas da Vila Operária, comprou um lote na Cidade Nova e ganhou a casa para poder construir. Porque a intenção dos irmãos Klabin, provavelmente de Samuel e Wolf Klabin, era de que aquela fazenda Monte Alegre se tornasse ali apenas um condomínio para funcionários que têm cargo de gerência, de coordenação na fábrica, assim como é hoje. Hoje, dentro da fazenda Monte Alegre, somaram pessoas com cargos de gerência dentro da indústria. E isso acabou dando origem ao que hoje é o município de Telêmaco Borba. Como o loteamento Cidade Nova cresceu muito, a Klabin fez com que se desenvolvesse aquela localidade, então o município de Tibagi, em 1964, compreendeu, né, através da Casa Legislativa, de que Cidade Nova já poderia caminhar com suas próprias pernas. Então acaba dando origem aí ao município de Telêmaco Borba. O nome ainda é um pouco contraditório, né? Se faz homenagem a um coronel que foi prefeito do município de Tibagi, mas que nunca pisou nas terras de Monte Alegre. Inclusive já surgiram campanhas no passado para que se mudasse o nome do município. Mas isso é uma conversa aí que a gente vai ter em outra oportunidade, né? Agora vamos falar do futebol.
Sim, sim. Então a gente vai então falar um pouco da história do futebol, né, aqui do Paraná, e para isso, né, a gente convidou então, né, o Vitor contou um pouco a história lá da cidade de Telêmaco Borba, daqui a pouco a gente vai falar sobre o clube que surgiu por lá, e o Emerson vai contar como que começou essa história, Emerson, do futebol aqui no estado do Paraná.
É um tema bem interessante, né, Evandro? Porque como na abertura do programa, né, eu falei que o Paraná é um estado assim que vem ganhando bastante espaço, né, no cenário nacional aí com os clubes que atualmente jogam. É claro que antes desses clubes em evidência hoje, existiram muitos outros clubes que ou foram extintos ou até mesmo eles se juntaram a outros clubes, né, dando origem a outros clubes. Então, antes de falarmos, né, por exemplo, sobre a história do futebol aqui no estado do Paraná, é interessante, sim, só relembrar como que o futebol foi introduzido no Brasil. Né? Então, existem diversas evidências que apresentam, né, que alguns ingleses que vinham ocupar altos escalões nas empresas britânicas jogavam futebol esporadicamente, também alguns religiosos já vinham implantando a prática do futebol em seus colégios, além de outras evidências, né, de marinheiros que depois de longas viagens praticavam o futebol em algumas areias das praias, né, de algumas cidades aí do Brasil. Mas claro que a evidência mais conhecida da introdução do futebol é justamente a de Charles Miller, né, provavelmente conhecido por muitos que acompanham o futebol. Então, Charles Miller, ele era oriundo de família britânica, aos 10 anos ele deixou São Paulo para estudar na Inglaterra, e lá ele conheceu o futebol. Né, 10 anos depois, ele regressou para o Brasil, e no ano de 1894, ele volta para o Brasil, trazendo na sua bagagem alguns materiais aí que compõem o esporte do futebol, bola, rede, chuteiras, inclusive uma bomba, né, para encher a bola. Então, esse é um pouquinho da história aí que nós conhecemos a respeito da introdução do futebol no Brasil. Né? Então, assim, apesar de existir essas evidências, né, de marinheiros que praticavam futebol, de religiosos que implantaram nas escolas, o fato, né, de Miller, ele é muito significativo para a história. Né? Então, assim, o trabalho de divulgação que ele realizou, a rápida expansão e organização segundo os padrões britânicos, né, da prática do futebol, então dependeram muito das iniciativas aí de Charles Miller no Brasil. Então, inicialmente, né, ele realizou esse trabalho no estado de São Paulo, e aí o futebol foi se expandindo para outros estados do Brasil. Então, já desde o início do ano de 1902, para ser mais exato, foi para o Rio de Janeiro, e aí no estado do Paraná, ele ocorre aí por volta do ano de 1909, Então, um dos contextos históricos aí que tem maior evidência, podemos dizer assim, da história do Paraná se dá aí no início dos anos de 1900. Então, mais especificamente no ano de 1909, alguns empregados da companhia inglesa que eram responsáveis por implantação das ferrovias no estado, elas começaram a praticar o futebol na cidade de Ponta Grossa. Então, até inclusive, alguns dias atrás, vocês entrevistaram a Bianca, né, que trabalha no Clube do Operário, lá na cidade de Ponta Grossa. E alguns descendentes de alemães, daquela época, também introduziram a prática desse esporte na cidade de Curitiba. Então, por meio, por exemplo, das companhias inglesas, foi para Ponta Grossa, né, que realizava a implantação das ferrovias na época. Aqui na cidade de Curitiba, mais específico, já existia, então, a prática do futebol aí por alguns imigrantes alemães. Então, como ele já via essa prática na cidade de Ponta Grossa, e sabendo da existência de alguns praticantes na capital do estado, logo foi enviado um convite por parte dos pontagrossenses para um amistoso entre as equipes, ou seja, um jogo entre praticantes do futebol de Ponta Grossa contra os praticantes aqui da cidade de Curitiba. E acredita-se que esse foi o primeiro jogo entre dois clubes diferentes, ou entre dois times diferentes, realizados aqui no estado do Paraná. E essa partida, provavelmente, né, despertou o interesse assim, de jornais da época, conforme o contexto histórico aponta, mais pelo caráter de disputa entre essas agremiações diferentes do que propriamente por envolver uma disputa entre cidades diferentes. Né? Então é provável aí que outros clubes sociais já praticavam futebol em círculo fechado, além da prática da várzea, da época, muito comum, né, a prática do futebol em várzea, mas assim, não despertava tanto interesse, sendo destacada somente quando os praticantes, do ano de 1909, então assim, foi realizado essa introdução, né, apesar do futebol já, segundo alguns relatos, existir na várzea, ele ficou conhecidamente aqui no estado do Paraná justamente por esse jogo entre o time aqui de Curitiba contra uma equipe de Ponta Grossa. Então, a partir desse momento, né, foi fundado, inclusive, o clube aqui do Curitiba. Inicialmente, por ser oriundo de alemães, ele se chamava Curitiba com Y, e depois a grafia foi mudada e passou a se chamar Curitiba como é até hoje, né? Apesar de ele ser regulamentado, né, o clube, o time, jogadores, no ano seguinte, mas ficou justamente devido a esse jogo realizado entre o time de Curitiba contra o time de Ponta Grossa, a fundação do Curitiba como ano de 1909. E de lá para cá, né, aí nós vamos falar mais aí sobre a questão do Paranaense, outros diversos clubes foram sendo criados e diversos sendo extintos durante o tempo, mas a capital do estado, ela sempre foi dominante, né, em relação às demais cidades do estado, quando o quesito era a competição entre os clubes, né, aí já com uma organização melhor, inclusive com a disputa realizada e organizada pela Federação Paranaense de Futebol. Então, esse é um pouquinho da história aí, da introdução do futebol aqui no nosso estado.
Que legal, Emerson, contar sobre essas curiosidades. E até aproveitando o gancho da história, me parece que os curitibanos, né, eles foram de trem até Ponta Grossa, né, disputar esse primeiro jogo, e os convites eram por meio de carta na época, né, então é dessa maneira que era convidado para poder fazer os jogos, né, embora tenha os relatos, né, que em Curitiba a primeira bola tenha sido trazida pelo Victor Ferreira de Amaral, né, como se fosse um geral no estado, mas isso não é nada oficial, Então tem as curiosidades, ou alguns jornais, né, que tinha aqueles convites de convite para um jogo de bola, né, que eles usavam esse termo, né, então ainda não era uma prática tão oficial. E agora, então, vamos conversar com o Vitor. O Vitor vai falar um pouco do Clube Atlético Monte Alegre, esse time que foi fundado lá em Telêmaco Borba. Conta pra gente como é que foi a fundação desse time, Vitor.
Então, Evandro, um dos irmãos Klabin, né, o Horácio Klabin, ele era apaixonado por futebol, torcedor do Corinthians Paulista. Segundo relatos, ele até participou do conselho lá da Sociedade Esportiva do Corinthians, né, em São Paulo, por um período lá, 1940, 1930. E então, chegando em Telêmaco Borba, na década de 40, né, que na época era distrito de Monte Alegre, ele decide formar um time de futebol. Primeiro ele formou alguns times que não participavam de campeonatos profissionais, né? Como o Sport Clube Klabin, que ficava na Vila Lagoa, dentro da Fazenda Monte Alegre. E posteriormente ele formou o CAMA, né? Que é a abreviação do Clube Atlético Monte Alegre, que entrou para o esporte profissional. Dizem até que o Horácio Klabin tirou dinheiro do próprio bolso, né, para fazer o Clube Atlético, porque o restante dos acionistas da Klabin, né, os outros irmãos Klabin, não se envolviam em assuntos esportivos. Então ele como pessoa mesmo, ele financiou o Clube Atlético de Monte Alegre. Então não sei se o Evandro primeiro quer passar algumas fotos ou o vídeo primeiro que a gente preparou para vocês.
Compartilhando algumas fotos aqui, daqui a pouco a gente passa o vídeo, né? Então, estou mostrando algumas fotos. Isso. O símbolo, né, do CAMA.
Isso. Né, você consegue deixar em tela cheia, Evandro?
Vamos ver aqui.
Para mostrar para os ouvintes.
Aqui ele está em tela, é que a foto é um pouco menor, mas ó, tem essas fotos aqui. O pequeno, né, o jogador, um dos atletas, né?
Isso, é o caso visualizar. Do pequeno, tinha um jogador de Castro, né, que ele veio para jogar no Clube Atlético Monte Alegre, ele fazia parte do time, que foi campeão em 55, era o Raul Benvenuti, de Castro, e ele tinha 2 metros de altura, e no dia um dia lá que eles estavam fazendo um treino lá, estavam jogando no clube, eles chamaram um fotógrafo, pagaram um fotógrafo para fazer a foto de cada jogador e mandar para o jornal Otibagi. E o fotógrafo não conhecia muito bem eles, e daí viu que o Raul Benvenuti não vinha nunca tirar foto, estava lá se enrolando, conversando com alguns colegas. Ele pegou e falou: "Ei, você aí, o pequeno." O cara tinha 2 metros de altura, falou para
é esse, aí, que, esse que tá aparecendo na imagem agora.
É esse o jogador, o Raul Benvenuti. Então ele falou assim: "Ei, você aí, o pequeno, vem aqui tirar a foto." Daí ele foi, tirou a foto. E o fotógrafo não sabia o nome dele e marcou atrás da foto, pequeno, e mandou para o jornal Otibagi. No outro dia sai a notícia no jornal Otibagi e o nome do jogador, pequeno. E ficou por pequeno, assim, mas o cara tinha 2 metros de altura, né? Então era quase que uma piada, né, esse apelido. Mas acabou pegando e ele não, assim, nunca ligou muito, né, para a questão do apelido. E infelizmente ele faleceu em 2012, né, era o último jogador do Clube Atlético Monte Alegre que ainda estava vivo. Também tem a questão do mascote, né, era a Pantera Negra, se o Evandro conseguir colocar a foto também do mascote. O Horácio Klabin colocou as cores preto e branco no Clube Atlético devido à paixão que ele tinha pelo Corinthians, né, pelo alvinegro. Então, ele mesmo declarou isso algumas vezes através do jornal Otibagi, de que era uma maneira que ele encontrou de homenagear o time do coração, né, o Corinthians. Então, por isso ele acabou colocando o alvinegro no CAMA. Tá aí o mascote.
Dá para visualizar bem aí? Dá, né? Dá para
visualizar agora bem a Pantera Negra.
Ah, legal. Pantera Negra aí. Legal. Legal, legal. E então, Vitor, contando sobre essa história, como é que foi fundado o clube? Que ano que foi fundado, né? E também tem um título, né, que é muito lembrado, né? Que foi o título de 55. Daqui
exatamente
a pouco a gente vai exibir o vídeo.
Quanto a data de fundação, a gente vai ver aí na reportagem, se a minha memória não está me traindo, seria 1º de maio de 1900 e... 41, 42, não sei bem ali, mas o entrevistado vai dizer muito bem isso na reportagem, né? O radialista e advogado Eduardo Lagos, que acompanhou a história do Monte Alegre. A questão, né, do Monte Alegre ter entrado para a história do futebol paranaense é porque até 1954, somente times da capital paranaense tinham alcançado o título de campeão estadual. Né? Não existia nenhum time do interior que tinha esse título até então. Então, 1955, o campeonato se iniciou em 55, terminou em 56. Mas então, no título de 55, né, Telêmaco Borba, o Monte Alegre, ele é o primeiro time do interior do estado a ser campeão paranaense. Aí na foto nós vemos este senhor de terno branco e óculos, né? É o Horácio Klabin, né, um dos acionistas das indústrias Klabin, ele que fundou o Clube Atlético Monte Alegre. Aí ele está na ocasião aí com mais alguns diretores e gerentes da fábrica, tratando de assuntos do clube.
Então a gente está com um vídeo aqui no ponto. A gente preparou uma reportagem bem bacana, super especial aí para poder ajudar a contar essa história. Né, eu vou colocar aqui para a gente poder, pra gente acompanhar então essa história no programa de hoje.
O ano 1955. O clube, Cama, Clube Atlético Monte Alegre, foi conhecido, ficou desconhecido, esquecido no tempo, mas fez muito sucesso e entrou para a história como o primeiro time de futebol vindo do interior a ser campeão paranaense. As fotos, as edições de jornais impressos, são as lembranças desse time que um dia deu tantas alegrias aos amantes do futebol. Tudo começou em 1951. Naquele tempo, Telêmaco Borba era apenas um distrito chamado Monte Alegre, que pertencia ao município de Tibagi, e lá ficava uma grande indústria, a maior produtora e exportadora de papel do Brasil.
Na verdade, o futebol em nossa cidade começou em 1943, 44, 45, quando o Dr. Horácio Klabin veio para a cidade, né, para assumir um dos cargos na Klabin. E apaixonado por futebol como ele é, ele resolveu fundar algum clube. E fundou primeiramente o Klabin, lá em Lagoa. Então, em 43, 44, nós tivemos a fundação do Klabin. Mas o Monte Alegre, conforme é conhecido na história do futebol paranaense, foi fundado em 1º de maio de 1946. Dr. Horácio Klabin foi o fundador, ele convidou mais alguns esportistas, diretores da própria empresa, e fundou o Clube Atlético Monte Alegre com as cores do Corinthians Paulista. Demorou mais alguns anos, participou de campeonatos regionais em 47, 48, 49, e só entrou no campeonato paranaense, ou divisão profissional, em 1951. Aí ele disputou o campeonato paranaense em 1951, 52, 53, 54, 55 e 56. Em 57, ele desistiu de disputar o campeonato paranaense de profissionais. E em 55, ele sagrou-se, foi o primeiro time do interior do Paraná a ser campeão do estado do Paraná.
Na época, a empresa era presidida por Horácio Klabin, um apaixonado por futebol, torcedor do Corinthians. Foi dele a ideia de fundar o Clube Atlético Monte Alegre. O empresário viajou para São Paulo, Rio de Janeiro, atrás de jogadores para formar o time.
O Clube Atlético Monte Alegre começou com jogadores locais e regionais. Alguns jogadores vieram de Jaguaraíva, de Arapoti, mesmo de Ponta Grossa. E o Cama tentou, em 51, 52, com esses jogadores que não tinham muita experiência. Foi quando o Horácio Klabin viu que ele precisava reforçar o clube. E ele foi até o Rio de Janeiro, e lá a Klabin tinha uma unidade da fábrica lá, e tinha um time de futebol chamado Manufatura. Ele esteve lá, viu alguns jogadores do Manufatura e trouxe. Veio o Taico, o Osimar, e depois ele pegou mais alguns jogadores aqui da região. O goleiro Bolívar, que era famoso por ser um goleiro com 100 quilos, mais ou menos. Então, o Bolívar veio da Associação Esportiva de Jacarezinho. E o pequeno veio de Castro, O Isaac veio, me parece, do Internacional de Porto Alegre, ele era gaúcho. Então, daí o Doutor Horácio trouxe jogadores de fora, mas as maiores expressões, na verdade, foram o Simar, né, meia-direita, meio-armador, e o Taíco, centroavante, que foi realmente o maior nome do futebol de Monte Alegre e do estado do Paraná. Era o melhor time, realmente era o melhor time do campeonato paranaense. Tanto que foi campeão merecidamente, a imprensa concordou que era o melhor time do campeonato, sem dúvida alguma.
Em 1957, após críticas da imprensa de Curitiba e Ponta Grossa, a diretoria do clube optou por não disputar o campeonato daquele ano.
O Dr. Horácio Clabin entendeu injustos. Fora extra-futebol, começaram a entrar na vida particular, como de familiares Clabin. Aí é claro que os irmãos Clabin não gostaram muito. E o Dr. Horácio, muito magoado, chateado, ele decidiu abandonar o futebol profissional porque a imprensa de Curitiba e a imprensa de Ponta Grossa estavam entrando em assuntos extra-futebol, não fomentavam mais futebol, passaram a levantar ou calúnias ou alguns fatos, fofocas, na verdade, envolvendo familiares, né, dos irmãos Clabin.
Por decisão da família Clabin, o Cama saiu do futebol profissional em 1957. Hoje é um clube de lazer que não tem mais ligação com as indústrias Clabin.
Então, como ele relata ali, né, Evandro? Em 1957, após algumas coisas que estavam saindo aí na imprensa de Curitiba e Ponta Grossa, que estavam afetando, né, familiares Clabin por questões alheias ao futebol, alheias ao esporte, os irmãos Clabin, né, acabaram pedindo ao Horácio que desistisse, né, do futebol profissional, que retirasse o clube do Campeonato Paranaense. Segundo relatos, né, na época, a esposa do Horácio Clabin, ela era líder de torcida do Clube Atlético Monte Alegre, ela era considerada uma mulher à frente do seu tempo, né, nós estamos falando de 1955, então uma senhora, né, fazendo como líder de torcida, fazendo algumas animações, para aquela época era algo assim visto como impróprio, talvez como obsceno. Então a imprensa começou a atacar a família Clabin, e os irmãos Clabin, que eram mais tradicionais, pediram ao Horácio que retirasse, né? Eles não queriam o nome da empresa, o nome da família envolvido em tais assuntos. Mas com certeza tinham condições para ser campeão paranaense novamente em 58, 59. E também o financiamento deles era garantido através do empresário Horácio Clabin.
Hein, Vitor? Desculpa, Evandro, só complementando, né, essa questão ali, por exemplo, do Campeonato Paranaense de 55, que terminou em 56, o Cama, ele venceu o Ferroviário, né, após três partidas aí, após um empate, ele venceu os outros dois jogos. E talvez seja interessante a gente abordar sobre isso, né? Porque o Ferroviário era um clube aqui da capital paranaense. Sei que o nosso tema é o Monte Alegre, mas já que estamos tratando o futebol paranaense e a final do Cama foi justamente contra o Ferroviário, é interessante citar essa história do Ferroviário. Por quê? O Ferroviário, junto com a União Palestra Itália e o Britânia, eles formam o Colorado. Então, o Colorado, ele incorpora o patrimônio dos três clubes e passa a mandar seus jogos no estádio do Rivaldo Brito, que é o estádio do Paraná Clube hoje. E ainda no início da década de 70, o Água Verde, também um clube aqui de Curitiba, que ele se originou do antigo Savoia, então ele muda de nome e passa a se chamar Esporte Clube Pinheiros. Então, nós temos ali, de todas essas fusões, o Colorado e o Pinheiros. E aí, no ano de 89, né, o Pinheiros e o Colorado, ocorre a fusão entre esses dois clubes e formam o Paraná Clube, né, em dezembro de 1989. Então, só por curiosidade, né, o Paraná ele foi... teve sua origem após a fusão de 13 outros clubes, né? Então, justamente, contei um pouquinho dessa história, porque a final do Monte Alegre foi em 56, já no ano de 56, contra o Ferroviário, que mais tarde passou a se chamar Colorado, e aí depois passou a se chamar o Paraná Clube. Então, um pouquinho dessa história aí do nosso futebol paranaense também.
Inclusive o Vitor teve acesso, né? Ele visitou lá o senhor Eduardo Lagos, ele que é radialista e também advogado, foi ele que tem todo esse acervo, Emerson, e tem tudo.
Com certeza.
Eu me lembro de ter visto um jornal que tinha essa informação registrada, o Emerson foi lá resgatar essa informação, é super importante, né?
Eduardo Lagos começou como radialista na antiga Rádio Sociedade Monte Alegre, então ele pôde acompanhar, né, um pouco da história do clube, e o jornal Tibagi, ele era um jornal impresso, né, e ele foi fechado em 1990, e na época o dono falou, eu vou jogar todas as edições, desde 1941 até 90, vou jogar tudo no lixo. O Eduardo Lagos falou, não, me dê essas edições aí que eu vou guardar todas no meu escritório, tudo encardenado, eu me interesso pela história do clube, né? E foi graças a ele que a gente conseguiu, né, produzir esse material, né? E tem um material ali muito rico sobre a história do clube, sobre a história do futebol paranaense, que rende até um documentário. Então nós agradecemos a ele aí pela ajuda que ele nos deu.
Sim, e também para a gente trazer uma curiosidade, naquela época ainda não existia a figura do preparador físico, né? Na década de 50 ali, tanto que a gente viu ali o goleiro Bolívar, quase 100 quilos. Eu, como atacante, eu teria medo de enfrentar aquele goleiro ali, sinceramente, né? A figura do preparador físico não existia, né? Então, como é que era, Emerson, nessa época? Conta pra gente.
Justamente, né, a preparação física dos clubes, como você mencionou, ela era como se não fosse tão importante para a prática do futebol, né? Então, assim como a formação tática das equipes, ela foi mudando ao longo dos anos. Se nós pegarmos o exemplo do início do futebol, desde as regras regulamentadas, se praticava um futebol mais ofensivo em relação ao futebol defensivo. Né? E aí nós podemos pegar até o exemplo da seleção de 58, quando ela venceu o Mundial pela primeira vez, ela jogava com dois jogadores de meio e quatro atacantes. Né? E já na seleção de 62, quando ela foi bicampeã, então ela já jogava com três no meio e três atacantes em relação a quatro atacantes da Copa anterior. E se pegarmos outros exemplos, né, conforme a evolução do futebol dos anos, aliás, né, nós podemos perceber que o posicionamento tático dos jogadores, eles têm como uma estratégia cada vez mais defensiva. E assim acontece com a preparação física, né? Houve uma evolução muito grande da preparação física no futebol, como você mencionou, nesse período ali até a década de 50, praticamente a figura do preparador físico não existia no esporte. Então, justamente porque a preparação física ela não era, não tinha esse olhar, né, de ser tão importante para se vencer uma partida ou um campeonato. Se vencia mais pela questão da habilidade técnica dos atletas. É claro que a habilidade técnica dos atletas é essencial, mas ainda pegando esse gancho, o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 58 e 62. Então, o Brasil ele era amplamente favorito para a Copa de 66 na Inglaterra. Porém, os europeus, de forma geral, não só os ingleses, mas outras seleções europeias, vendo essa hegemonia do futebol brasileiro, principalmente devido à técnica daqueles jogadores que jogavam em 58 e 62, buscaram uma estratégia de vencer os sul-americanos. E aí eles deram ênfase para a preparação física, né? Tanto que a seleção da Inglaterra, na Copa de 66, ela utiliza um sistema de jogo na qual ela prioriza a marcação individual, ou seja, a marcação homem a homem, como nós chamamos ali no futebol. E nesse sentido, os jogadores, eles precisavam ter um preparo físico melhor para conseguir realizar essa marcação individual em cima dos seus atletas adversários, ou da equipe adversária. Então, não só a Inglaterra, mas outras seleções da Europa deram prioridade para a preparação física, e o Brasil até então optou em buscar jogar a Copa do Mundo e vencer talvez o tricampeonato simplesmente pela qualidade técnica de seus jogadores. Entretanto, o que se viu na Copa de 66, e aí justamente o marco histórico da preparação física, foi que as quatro primeiras seleções colocadas na Copa foram seleções da Europa, inclusive a Inglaterra sendo campeã, e o Brasil, que não deu prioridade para a preparação física de seus atletas, não passou nem da fase de grupos, né? Inclusive ficou conhecido nos jornais da época como um vexame, né, a participação do Brasil naquela Copa de 66. Então, a partir desse momento, né, o Brasil começa a desenvolver um trabalho científico, né, novos métodos de treinamento e dando ênfase à preparação física de seus atletas. E na Copa de 70, tendo essa junção da preparação física mais a qualidade técnica dos seus jogadores, o Brasil conquista o tricampeonato mundial. E desde então, a preparação física ela foi avançando, né, através de métodos científicos, e hoje ela é fundamental para a performance, né, e desempenho dos atletas, tanto a nível de seleção quanto a nível dos clubes. Né, e só ainda retomando um pouquinho, a figura do preparador físico ela começa a ganhar espaço justamente na década de 50, no final da década de 50, quando o Brasil foi para a Copa de 58 e levou um ex-jogador, né, de um clube que desenvolvia um trabalho num clube do Rio de Janeiro, não vou lembrar o nome agora do clube, mas que, tendo aquela figura de um preparador físico, os clubes começaram a aderir à figura do preparador físico, mas sem nenhum trabalho aí tão específico quanto se deu pelas seleções europeias em 66, e a partir desse momento em todos os clubes, a nível de clube também a nível de seleção.
Bacana, Emerson, relembrar essa, contar como começou, né, essa preocupação com a preparação física. Bom, já quase passamos do tempo aqui, está muito, muito gostosa essa conversa, muito legal. E então, pedir para o Vitor, então, e para o Emerson, né, falar um pouco, fazer as considerações finais, né, do programa de hoje. O Clube Atlético Monte Alegre, ele acabou, né, então, em 1957, devido a essas situações que ocorreram, né, essa pressão, né, por conta da imprensa, né, histórias que contaram, histórias mal contadas. Mas conta pra gente então, Vitor, não é mais um clube profissional, né, como falou ali na matéria,
acabou o time profissional, né, o clube continua, é um clube de lazer, né, para sócios, filhos de sócios, e que não tem mais ligação com as indústrias Clubim do Paraná. Então, agradecer a todos que nos acompanharam através aqui da Rádio Uninter, agradecer ao Eduardo Lagos, que muito nos ajudou com o material, agradecer ao professor André Corradini também, que fez toda a orientação para que esse produto fosse apresentado aqui na Rádio Uninter, e agradecer ao professor Emerson, que também muito contribuiu para que nós pudéssemos conhecer melhor a história do futebol a nível estadual e nacional. Um abraço a todos vocês, muito obrigado.
Bom, também gostaria de agradecer ao Evandro, ao Vitor, parabenizar pelo programa, pela matéria que vocês desenvolveram. Muito legal, né, trazer essa história, né, principalmente do nosso futebol, do futebol aqui do estado do Paraná, e que o marco histórico realizado pelo Clube Atlético de Monte Alegre com certeza ficou na história, porque desde o início do futebol, do Campeonato Paranaense de 1915, né, se a gente pegar todos os títulos, 96 títulos ficaram com clubes da capital. né? E aí nós temos outros clubes do interior do estado, 4 para Londrina, Maringá, Ponta Grossa, e aí, claro, nós temos o título de Telêmaco Borba conquistado pelo Monte Alegre. Obrigado, e quando precisar falar de futebol, é sempre com o maior prazer, estamos à disposição.
Eu que agradeço. Agradeço ao Emerson, né, ao Emerson Michalis, que aceitou esse convite de contar um pouco sobre a preparação física e fazer esse resgate histórico, né, também do futebol paranaense. Agradecer ao Vitor, que foi pesquisar sobre essa história, despertou a curiosidade. Né, fazer o agradecimento ao André, que nos ajudou na correção, a Bárbara, né, a Valéria, também a equipe da rádio aqui, também ao Mari, ao Manuel Germano. Agradecer, então, todos que ajudaram a gente construir esse material. Então a gente se despede do programa Entre no Jogo. Em breve teremos novos assuntos para discutir ao longo das próximas semanas. Então, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento.
Programa Entre no Jogo.